Vamos conhecer detalhes de um importante projeto, Kids Save Lives. Essa iniciativa existe em diversos locais do mundo, inclusive no Brasil, onde é representada por graduandos e docentes da Faculdade de Medicina da USP. Esse projeto que possibilita o treinamento de professores e alunos da rede pública de ensino fundamental e médio pelos graduandos da nossa universidade. O Kids Save Lives é um projeto apoiado pela Organização Mundial da Saúde desde 2015. A OMS recomenda 2 horas de treino de ressuscitação cardiopulmonar por ano a crianças a partir de 12 anos, em todas as escolas do mundo. São noções básicas de sinais e sintomas de AVC agudo e de parada cardíaca súbita. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora Naomi Kondo Nakagawa. Ela é do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professora Naomi. Seja bem-vinda aqui ao Jornal.
Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido para a gente falar desse tema extremamente importante. A gente diz assim, mas professora, uma criança, uma adolescente com treinamento consegue fazer, dar uma importante contribuição num momento assim de, nesse momento de extrema urgência? É possível?
Olha, nós sabemos que 60% desses eventos ocorrem no domicílio das pessoas. E, em geral, quem está lá, um membro do núcleo familiar, é a criança. E a partir de 10 anos, 9 anos de idade, essa criança já tem condições de ser treinada para que ela faça o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro socorro, que seria chamar ajuda. E em seguida, tomar algumas ações. Esse treinamento faz com que ela fique mais próxima de um acontecimento com essa gravidade.
E a gente sabe muito bem que quando a gente aprende as coisas quando é criança, né, a gente grava isso na memória com uma força. Quando é bem ensinada, você pode guardar aquilo para o resto da vida e ajudar muitas pessoas. Porque esses minutos, esses primeiros minutos, professora Naomi, são fundamentais, não é?
Isso é verdade. A gente já sabe que a partir de 5 minutos, se não ocorrer nenhum tipo de ajuda, a pessoa pode seguir com sequelas de uma gravidade cada vez maior, chegando até ao óbito. O que faz com que a criança consiga realizar as ações seria, na verdade, um treinamento contínuo anual. O que nós fazemos aqui é treinar as crianças e os docentes uma vez por escola. Só que no final da nossa ação, o que a gente faz é com que essas crianças e esses docentes que foram treinados se tornem também multiplicadores. Aí eles se tornam instrutores de outras crianças. E, além disso, existe um compromisso de que eles têm que passar esse conhecimento para mais 10 pessoas ao longo de sua vida. Eles ficam muito entusiasmados. E cada vez que eles explicam, eles estão aprendendo.
Sem dúvida. Estão fixando o conhecimento, o aprendizado, e estão ensinando outras pessoas. A ideia é muito relevante. Desde quando a Faculdade de Medicina se envolveu, vem se envolvendo com esse importante projeto, como eu disse aqui na abertura da nossa conversa, inclusive apoiado pela Organização Mundial da Saúde, desde 2015.
Nós começamos com essa iniciativa em dezembro do ano passado. E obtivemos das associações europeias de ressuscitação a permissão, o direito de usarmos o nome e o logo da marca, que seria Kids Save Lives. Inclusive, nós estamos trazendo também o Kids Save Lives Brasil, para que essa ação, que hoje começou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ela se expanda para as outras unidades da USP e para outras universidades, tanto públicas quanto privadas. Porque o nosso interesse é que isso ou esse conhecimento seja levado a mais pessoas, a mais cidadãos.
Agora, como é que na prática, vamos dar uma noção para o nosso ouvinte aqui, que está interessadíssimo no tema, como é que funciona na prática? Então, como é que são esses treinamentos? Quanto tempo dura? Quais são as noções básicas? Como é que é isso? Como é que isso é feito?
Então, a gente faz primeiro a escolha da escola da rede pública e do ensino fundamental e médio pela procura, pelo interesse. A gente precisa ter um diretor ou um professor que esteja envolvido para levar esse projeto adiante dentro da escola. A gente faz essa tratativa inicial entre nós e a diretoria da escola, levando adiante, isso é apresentado para os professores E daí, uma solicitação de autorização ou da Secretaria Municipal, ou da Secretaria Estadual de Educação, e estabelecemos, então, as datas de treinamento. Dentro desse treinamento, o que nós fazemos é, primeiramente, vem os professores, em que nós, os nossos alunos da graduação da USP fazem essa apresentação de o que, que é o AVC, como que é a prevalência, como que é a ocorrência disso dentro do ambiente domiciliar e como você reconhece os sinais e sintomas desse AVC súbito e para onde encaminhar. Porque não é para qualquer hospital que as pessoas devem levar essas pessoas que estão tendo um AVC súbito. E depois disso, nós passamos por uma parte prática, que é sobre a parada cardíaca súbita. Então, o que fazer na parada cardíaca súbita, como reconhecer, chamar ajuda e os primeiros procedimentos. Conforme a idade, o que a gente faz é, vamos acrescentando informações possíveis. Então, por exemplo, crianças de 9 a 13 anos, nós ensinamos a compressão torácica como o melhor e mais importante recurso, além de chamada da ajuda, né? Uhum. E depois, com os professores e com os adolescentes maiores, a gente acaba ensinando também sobre a ventilação durante as compressões, se forem possíveis.
Ah, sim. E com isso, com esse treinamento, é possível fazer o atendimento de emergência, não é?
É possível. O que a gente faz é uma análise das competências, conforme
de cada um.
Vai ocorrendo o treinamento. Ele dura praticamente 4 horas, todo esse complexo que a gente faz.
Uhum.
E, a princípio, aqui na faculdade, né, no nosso laboratório de habilidades, e depois nós levamos isso em loco, dentro da escola, na comunidade.
Que interessante, não é? E qual é o potencial? Quantos alunos esse projeto pode atingir ou já conseguiu, até quantos, né, conseguiu chegar?
Certo. Então, nós temos, até o momento, atendido uma escola municipal de Guarulhos, que se chama Escola Municipal de Primeiro Grau, Josafá Tito Figueiredo.
Uhum.
Nós atendemos lá cerca de 25 professores e 50 alunos que vieram fazer o treinamento aqui. E agora, no dia 6 de dezembro, nós iremos até a escola que tem 900 alunos. Então, nós pretendemos atingir um grupo de aproximadamente 400 a 500 crianças, mais familiares e mais funcionários da escola. E vamos levar daqui os nossos alunos, nossos funcionários, docentes e pós-graduandos, tanto do senso lato quanto do senso estrito, para ver se a gente consegue uma ação bem coordenada. Já aqui na escola de segundo grau, professor Antônio Alves Cruz, nós atingiremos cerca de 500 adolescentes. É uma escola de ensino médio.
Uhum. Muito interessante. Portanto, a capacidade desse projeto, né, de criar um núcleo especializado e de replicar esse conhecimento é muito interessante, né? É uma das forças desse projeto, sem dúvida alguma, e que veio para ficar, né, professora Naomi? Vai ser anual, vai ter continuidade.
Sim, com certeza. Estamos tendo todo o apoio da reitoria, temos também o apoio do grupo do Endowment aqui da Faculdade de Medicina, assim uhum. como da Fundação Faculdade de Medicina, da Fundação Zerbini e dos próprios ex-alunos aqui da faculdade, e pretendemos atingir também outros docentes da universidade.
Muito bacana, muito bacana. E é imediata essa ideia, mas é importante a gente falar como reforça essa ligação importantíssima, né, do conhecimento aqui da universidade, dos especialistas, com a sociedade, né, ajudar. Eu acho que esse papel que é reforçado através desse projeto é muito importante, não é?
Então, promover a interação entre nós, docentes, os profissionais, os pós-graduandos, os graduandos da USP e a sociedade nesse ambiente extramuro da universidade e do hospital, permitindo que haja uma multi, inter e transdisciplinaridade nas situações de emergência na comunidade, eu acho que uma das nossas missões.
Uhum. Muito interessante, muito bacana, parabéns pelo trabalho. Eu conversei com a professora Naomi Kondo Nakagawa, que é do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, responsável, então, para colocar em prática, não é, esse projeto Kid Saves Lives, no caso aqui, a modalidade Brasil, através, não é, de alunos e docentes da Faculdade de Medicina. Obrigada, professora, pelos esclarecimentos e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigada, viu? E agradeço a todos que se comprometam com esse projeto e possa levar adiante em todo o nosso país.
Obrigada.